Então, está a gravar. Tá. Boa tarde a todas e a todos. Agradecer a presença nesta terceira reunião do nosso grupo de trabalho e hoje bastante concorrida. É um bom sinal também dos nossos elementos da 12ª Comissão. Aqui a pedido da Torcida Verde para uma audiência, e neste caso, como consta da Ordem de Trabalhos, sobre a implementação da Portaria 159/2020, e neste caso sobre a sua revogação também em janeiro de 2022. Como sabemos, o que está em causa seria a implementação do cartão do adepto, que entretanto essa portaria foi revogada. No entanto, há também um ponto de situação e uma discussão que deve ser feita, aliás, como foi também salientado nas últimas reuniões deste grupo de trabalho. E, portanto, sem mais demoras, vou passar a palavra aqui à Torcida Verde. Depois, naturalmente, irei passar a palavra para intervenções de 5 minutos a cada grupo parlamentar. E depois, finalmente, uma última intervenção novamente para a Torcida Verde de 10 minutos. E, portanto, sem mais demoras, passo então a palavra à Torcida Verde, Associação Leonina para o Desporto e Ocupação dos Jovens.
Sim, olá, boa
A quem
tarde.
aproveito para agradecer o pedido, novamente.
Então, olá, boa tarde a todos e a todas. Há precisamente um ano, fizemos duas, no último ano, 2021, estamos em 2022. A Torcida Verde solicitou duas audiências em modo virtual, portanto, pronto, estávamos em pandemia, uma em janeiro, à Comissão de Direito e Igualdade, salvo erro, o resto, não me recordo sinceramente o resto do nome dessa comissão, oitava, salvo erro, não sei, ou primeira, já não recordo. E depois, isso de 21 de janeiro, depois pedimos uma outra a esta mesma comissão, esta, quer dizer, uma que talvez tivesse outro nome, mas era esta, no dia 1 de junho. E em ambas solicitámos questões que tínhamos já, enfim, levantado ao longo dos últimos 2 décadas, pelo menos. A pergunta que ficou no ar, que deixámos a todos os deputados presentes nessas audiências, era a quem é que irá assumir, quem é que irá, ou quem é que irão. A quem é que poderão ser assacadas as responsabilidades no caso do cartão débito se revelar, como nós prevíamos, um verdadeiro fiasco. Mas, mais que um fiasco, o cartão débito revelou-se, e a sua revogação, o seu processo de revogação em janeiro de 2021, não é? 21? Não, 22, 22, já estou perdido. Revelou-se, um desastre ainda maior, não é? Porque cria a ideia que o cartão débito já não existe e, na prática, algumas dessas medidas, aquelas que nós consideramos igualmente discriminatórias, continuam a manter-se, transformando as zonas onde os goas estão em guetos. É uma coisa que nós, já sabem, que viemos cá já várias vezes, não conseguimos interiorizar e aceitar. Eu podia fazer um balanço exaustivo do nosso trajeto, desde a primeira lei sobre esta matéria foi no dia 4 de agosto de 98, veja lá. O único grupo que estava presente nessa lei era a Torcida Verde. De 98 até 2004, por ocasião do europeu organizado no nosso país, foi feita uma lei que, salvo erro, de maio de 2004, uma lei, enfim, que foi feita, desenhada por causa do euro 2004. Nós demos o nosso contributo, aliás, como é do domínio público, que nos valeu, até hoje, ainda continua presente. Um grande estigma em alguns dos fundamentalistas que continuam a habitar e a frequentar impunemente os nossos estádios. Portanto, nós somos considerados tipo os traidores, não é? Porquê? Porque temos vindo desde quase sempre a discutir junto das instituições da Assembleia da República e não só, percorremos as instituições todas do nosso país, da nossa República, no sentido de fazer um encontro, da necessidade de se fazer um enquadramento legal sobre esta matéria. Prontos. Não é do agrado de dirigentes desportivos, não é? Ninguém quer leis nenhumas sobre esta matéria. Querem continuar a apoiar os grupos depois organizados por baixo da mesa. Enfim. Não vou estar aqui a chover no molhado, já dissemos isto dezenas de vezes, está escrito. Tivemos a ocasião de fazer duas revistas digitais que são públicas e enviámos também aqui para a Assembleia da República sobre o cartão do adepto, em que denunciámos todo este nosso percurso. O que agora o que importa dizermos, de uma forma objetiva, é os resultados atuais deste modelo do cartão do débito, da portaria 159/2020 e da sua revogação. Portanto, se estiverem interessados em aprofundar o tema, peço os relatórios que acho que já chegaram a vosso aqui esta comissão, sobre a última época. Peçam às autoridades, não vale a pena. Os números estão lá, já consta, nesta sociedade nós vivemos, os números são tudo. Vejam os números, e os números acho que dizem tudo. Não é? Esta lei que devia prever, devia prevenir a violência, a xenofobia, o racismo nos recintos esportivos, transportou-se, como nós previmos, não é preciso ser o Einstein, basta ter no time, tem que estar no terreno, para fora dos estádios. Basta dizer que no tempo da pandemia os incidentes de violência aumentaram. Ou seja, não havia um único adepto no estádio e os episódios de violência aumentaram. Isso quer dizer alguma coisa. Nós dissemos isso tanto em janeiro de 2021 como em junho de 2021. Já tínhamos dito antes. Portanto, o que significa que o cartão de adepto até aí se mostrou completamente ineficaz. Depois, sobre a implantação do cartão de adepto, esta época, a primeira época em que foi implementado, demonstrou, como nós também tínhamos alertado numa audiência que tivemos que se disse estar do Esporte de Juventude em 2019, veja lá, em fevereiro de 2019, que já se previa, já estava em desenvolvimento, estava em genes, informação que nós sabíamos, e fizemos uma audiência à Secretaria de Estado do Esporte e da Juventude, e sabíamos, foi-nos exposto o modelo. Nós alertámos que o modelo era completamente ineficaz e perguntámos até aos nossos interlocutores, na altura, se eram eles que iam estar nos torniquetes. Se eram eles que iam lá estar. Ficaram muito espantados, uns riram, com um sorriso um bocado, enfim, sarcástico, e depois nós colocámos questões concretas e o sorriso passou de sarcástico para um sorriso amarelo. E, de facto, não está lá ninguém, não é nenhum político, não é... Epá, desculpa, eu esqueci-me de ligar isto. Portanto, não é nenhum desses ideólogos do modelo do cartão adepto que estão a implementar. Nós tivemos um ano fora dos estádios, voluntariamente, a torcida verde, porque não concordarmos com o modelo do cartão adepto, e também porque estávamos em pandemia, não estivemos, na última época, nos estádios de futebol. Estivemos nos pavilhões, a partir do dia 8 de março, fazia 2 anos sobre o último jogo que disputámos nos estádios de Alvalade, e dedicámos no melhor protocolo que o Sporting nos oferecia. O melhor protocolo de sempre, abdicámos, mas não de princípio. É complicado para nós, não é? É muito complicado. Nós continuamos completamente inconformados com a continuação das zonas especiais de acesso aos adeptos, que nós chamamos de guetos. Aliás, tivemos a oportunidade de dizer aqui nesta comissão, fizemos uma comparação que não foi muito compreendida com os guetos nazis da Segunda Guerra Mundial, era como nós nos sentíamos, isto já há não sei quantos anos que viemos aqui a esta comissão. De forma que, acho que é a altura de se fazer um balanço, mas esse balanço terá sido feito por vocês, pelos senhores deputados, e porque, sobretudo por quem pretende regular a lei, não é? A lei apesar de não concordarmos com a lei, o que nos assiste dizer é que a lei não é regulamentada, não é fiscalizada. Posso-vos dar um exemplo muito concreto, muito prático. Estamos a poucos dias de se iniciar a Liga de Futebol e ninguém sabe como é que vão ser adquiridos os bilhetes para os jogos fora. Ninguém sabe. Nem a Autoridade Nacional de Prevenção do Desporto, nem os clubes, nem a polícia. O Sporting vai jogar a Braga e nós não sabemos como é que vamos adquirir os bilhetes. Porque a lei, quer dizer... prevê a existência de uma plataforma virtual que ninguém sabe como é que funciona. Eu lembro perfeitamente que ela ainda por cima que previa o combate à candonga de bilhetes através da implementação de bilhetes nominais. Eu lembro perfeitamente do ano passado, quando se foi jogar a Braga, os bilhetes custavam uma fortuna, acho que eram 90 euros, uma bacatela dessas. E em cima dos 90 euros, repare-se, a lei permitiu que uma empresa de venda de bilhetes online metesse uma comissão em cima dos bilhetes, quer dizer... Isto chegámos a este ponto. Quer dizer, a lei permite alçapões para se fazer comercialização de bilhetes que deviam ser dos clubes ou da liga. Quer dizer, chegámos a este ponto. Quer dizer, está tudo dito que existe. Quer dizer, a lei não está regulamentada. Nós não concordamos com a lei pelas razões que nós. É ineficaz em relação aos objetivos que se propõe. Aliás, nós até costumamos dizer em jeito de sarcasmo que esta lei devia mudar o nome da lei, devia ser a lei que pretende regular os negócios relacionados com a violência no desporto. É isso que nós achamos. o exemplo dos bilhetes vendidos numa plataforma em que existem empresas privadas a lucrar em cima dos bilhetes é a prova inequívoca, não é? Eu não vou falar dos organismos que se criaram em torno da lei, são respeitáveis, nós compreendemos e aceitamos, temos que aceitar, não é? As pessoas são trabalhadores, trabalham na Autoridade Nacional de Prevenção do Desporto, existem os SPOTAS, a URIDE, existem os OLAS. Portanto, existe uma série, uma panóplia de agentes que gravitam em torno desta lei. Existe também a Blutica, como é que chama? Empresas privadas que ganham, que lucram com a venda de bilhetes. Quer dizer, e nós já propusemos, já querem deixar de brincar às claques e às leis, passem os bilhetes, a bilhética para o Estado, que é a única maneira de se controlar os bilhetes. Não somos nós, estamos a pedir. Você, a lei é que prevê que deve haver um controle. Não há controle nenhum, porque em última análise, quem é que tem acesso aos trinquetes? São os clubes organizadores do jogo. Eles emitem os bilhetes para quem quer lhes apetece. Eu vou-vos dar um exemplo. No mês de dezembro, houve 3 jogos disputados, não vou falar o nome, mas acho que toda a gente vai perceber o que eu quero dizer, disputados num grande clube. Houve dois jogos da Champions, um jogo da Champions League, Atlético de Madrid, dois jogos, dois derbys e um jogo no meio em que a lotação era normal. Portanto, o Goa, que acedeu ao cartão do adepto, comprou N bilhetes e a bancada estava vazia, estava circunscrita ao Goa. Então, como é que explica no jogo da Champions League, no outro derby, a bancada estava completamente cheia? Explica-me lá. Se, inclusive, já nem sequer ninguém pediu comprar o cartão do adepto, porque o cartão do adepto tinha sido revogado. Mas continuava em vigor até 2000. Portanto, significa que o organizador de jogo, não é, franqueou as portas para aquela zona dos Goa. Isto para toda a gente viu. Isso. Eu vi, toda a gente viu. E nós, quer dizer, isto demonstra, não tem nada contra o Goa. Isto aqui não é o Goa. A lei depois foi revogada precisamente para permitir que os clubes do jogo, ou seja, todos eles, pudessem vender bilhetes para aquelas zonas. Não foi para mais nada. A lei foi revogada, só conseguiram isso. Só conseguiram isso. Portanto, a lei permite que seja violada e não, porque não há regulamentação. A lei que nós não concordamos com a lei, mas mesmo dentro da lei existe isso. Quer dizer, bilhetes para aquela zona, pode ter que ter o cartão de adepto, miúdos de 16 anos não podiam entrar, blá, 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 blá. Mas depois, houve jogos, grandes jogos, estava-se mesmo a ver, os clubes não iam deixar de ganhar receitas, não é? Por causa do cartão de adepto. Isso permitiu-se.
Eu podia só concluir sem intervenção inicial.
Estou a dar exemplos práticos. O mesmo aconteceu em jogos de pavilhão. Quer dizer, ninguém fiscaliza a lei. Não há fiscalização. Portanto, a lei, mesmo dentro da lei que nós não concordamos, a própria lei, a própria aplicação da lei, é violada sistematicamente. Não é? E os bilhetes nominais, nós não temos nada. Olha, para concluir mesmo, nós não nos escandalizam. A vigilância, somos vigiados desde sempre. Desde sempre. Os fecheiros, a mesma coisa, entramos fecheiros para o Sporting desde 2004. Aliás, desde 2003. Portanto, isso não nos choca. O que choca-nos, o que nos choca e não podemos aceitar, não conseguimos aceitar, é que nós, a única zona em que essas imposições são feitas é para a nossa. Porquê? Porque isso resulta? Não resulta. Vejam os relatórios que seguramente já vos foram, não sei se foram, a nós não nos foram, mas foram-nos transmitidos que iam enviar um relatório para esta comissão e para a tutela, a dar conta da última época de balanço do cartão do adepto e da revogação do cartão do adepto. Pronto.
Muito obrigado, Sr. Luís Repolho. Como é a nossa prática, passamos agora às intervenções dos grupos parlamentares, iniciando pelo principal partido da oposição, do PSD, Sra. Deputada Inês Barroso.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Obviamente, cumprimento os senhores deputados aqui presentes e cumprimento de uma forma mais particular o Sr. Luís Repolho, cumprimentando em nome da bancada do PSD, enquanto representante da Torcida Verde, a Associação Leonina para o Desporto e a Ocupação dos Jovens. Traz-nos aqui um problema que, efetivamente, é como o Sr. Luís Repolho diz, já trouxe à Assembleia da República algumas vezes, mas ficam sempre questões que era bom que nós hoje conseguíssemos também aqui discutir algumas e até fazer uma proposta ou duas que tenho aqui para fazer no final da minha abordagem, mas de uma forma muito sucinta, permita-me que faça um enquadramento de toda esta matéria, denominando o enquadramento legal do assunto que estamos a abordar. Portanto, a Lei 39 de 2009, 30 de julho, estabelece o regime jurídico de combate à violência, ao racismo, à xenofobia, à intolerância nos espetáculos desportivos. A portaria 159 de 2020, 26 de junho, define as normas aplicáveis à requisição, emissão, funcionamento e utilização do cartão de acesso às zonas com condições especiais de acesso e permanência de adeptos, ou seja, abreviadamente, só poderia aceder a esta zona quem tivesse ou quem tenha o cartão de adepto válido e tirado, obviamente, de acordo com toda a legislação subjacente ao mesmo. Já o cartão de adepto é revogado com a Lei 92 de 2021 de 17 de dezembro e elimina a discriminação e a estigmatização em recintos desportivos e reforça as medidas de segurança nos espetáculos desportivos e consiste já numa quarta alteração da lei a que falávamos. O cartão de adepto foi efetivamente implementado, mas depois da interdição de público nos recintos desportivos devido à pandemia da Covid-19, foi adiada a sua aplicação da portaria de 26 de junho. Este documento, com o custo de 20€ e a validade de 3 anos, visava identificar os adeptos que pretendiam aceder às zonas aos estádios habitualmente ocupados pelas claques dos clubes, criando assim espaços restritos para que as claques pudessem fazer toda a sua atividade de apoio ao clube a que pertencem, e criando assim condições para que se sentissem até mais em segurança, quer as próprias claques, quer outros adeptos que pretendem estar no estádio a assistir ao estádio, ao pavilhão, a assistir aos espetáculos desportivos com noutra perspectiva. Com o fim do cartão do adepto, estas zonas continuam ativas, estando o acesso condicionado à apresentação do documento de identificação com fotografia e bilhete em nome do seu titular, e a lei mantém obrigatória que o acesso seja vedado a menores de 16 anos, ou melhor, seja permitido apenas quando acompanhadas por um adulto. E, portanto, este é sucintamente o enquadramento do assunto que nos traz hoje à discussão. É óbvio que nos preocupam as questões que o Sr. Luís Poelho nos traz relativamente a que, se as claques não estão em condições adequadas, em condições de se sentirem valorizadas ou pelo menos respeitadas pela legislação e pelos clubes que as acolhem, pelos clubes e por todo o fenómeno desportivo que as enquadra, é lógico que tem que ser uma preocupação para esta Assembleia da República, porque no fundo nós pretendemos a qualidade de vida das pessoas em quaisquer circunstâncias que sejam, e nomeadamente queremos a segurança também nos espetáculos desportivos para todas as pessoas, tanto para as claques como para as pessoas que estão como público dos espetáculos desportivos. O PSD dá nota das preocupações que o Sr. Luís Repolho aqui nos traz e que irão seguramente ser ainda mais aprofundadas, mas gostava de pedir também a vossa colaboração relativamente a uma ou duas questões que, como já disse no início, gostaríamos que nos reportassem. E na vossa, enquanto claques, na vossa opinião, o que consideram possa ser uma mais-valia para o futuro? Ou seja, é a abolição desta lei, é a alteração desta lei, nomeadamente distinguindo as zonas com condições especiais de acesso à permanência de adeptos, ou que soluções alternativas proporiam a quem tem que legislar para manter a segurança de todos os espectadores dos encontros, dos espetáculos desportivos? Portanto, o que é que, no vosso entendimento, seria o mais assertivo? E, por outro lado, também, e falou várias vezes na sua intervenção, de que a lei não é fiscalizada, ou seja, não existe não está a ser, digamos que assertivo, ou não está a ser eficaz a fiscalização que está a ser feita à lei, mas em termos das autoridades de combate à violência, em termos dos próprios clubes desportivos, em termos das empresas privadas que vendem os bilhetes para os espetáculos desportivos, agradecíamos que nos pudesse dar essas informações, agradecendo obviamente mais uma vez a sua vinda a este fórum, a esta Câmara, para a discussão destes problemas e destas preocupações que são de todos nós. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. De seguida passamos então a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, o Sr. Deputado João Castro, faz favor.
Ora, boa tarde, Sr. Coordenador, Srs. Deputados. Gostaríamos de agradecer a torcida verde por ter solicitado esta audiência de grande pertinência e agradecer também a apresentação que aqui foi efetuada e as preocupações trazidas. É bom também referir que a torcida verde tem sido um parceiro ativo no fornecimento de feedbacks, no fornecimento de informação que permita de alguma forma acompanhar este processo e de encontrar as melhores soluções possíveis para assegurar a segurança nos estádios, nos espetáculos desportivos e, portanto, também gostaríamos de aqui registar essa situação. A portaria que suscitou esta audiência já está revogada, portanto foi revogada, o que por essa via ultrapassa algumas das questões que poderíamos aqui abordar ou que foram abordadas, mas, como foi levantado e muito bem, levanta outras questões, porque fica a necessidade de regulamentar a lei, de encontrar algumas soluções de regulamentação e, portanto, retoma-se o processo antes, pré-portaria, digamos assim, toma-se o ponto do processo na situação de pré-portaria. Esta é uma matéria complexa, não é? E é complexa porque, por via dos prevaricadores, que são uma minoria nos espetáculos esportivos, podemos estar a criar regras que afetam os não prevaricadores, que sabemos são a grande maioria que assistem a esses espetáculos, e, portanto, ficam de alguma forma condicionados ou afetados para uma alteração do seu tipo de comportamento, ou daquilo que habitualmente estariam utilizariam como as regras de funcionamento e de atuação nos referidos espetáculos, por via de uma minoria que claramente prejudica os espetáculos, prejudica os restantes espectadores e prejudica os próprios promotores, prejudica os próprios clubes, prejudica as próprias entidades organizativas e, portanto, ou seja, isto cria uma teia de funcionamento difícil de regular somente por decreto, como se costuma dizer, somente por iniciativa legislativa. O que parece claro é que, sem a colaboração das entidades envolvidas, sem a colaboração das entidades promotoras e organizadoras destes mesmos espetáculos, sem a colaboração das entidades intervenientes e sem a intervenção também do próprio público, dificilmente conseguiremos chegar a uma solução que elimine ou que reduza substancialmente esta questão da violência e esta questão da perturbação que se verifica com frequência demasiada para aquilo que gostaríamos que se verificasse. Sabemos, aproveitei a oportunidade para lhe questionar, sabemos que o Sporting promoveu um acordo sobre as zonas controladas, gostaria de saber a vossa opinião sobre isso, que tipo de abordagem, se devia ser largado a outros clubes, que tipo de abordagem, ou outro tipo de eventos, ou outro tipo de espetáculos, que tipo de abordagem é que tem sobre esta matéria, e também disponibilizar-nos para receber outros contributos que possam colocar no sentido de melhorar, de ajudar a melhorar aquilo que possa ser a nossa prestação ou o nosso apoio para a abordagem desta temática. E também ficar a dispor para que a Torcida Verde entenda conveniente fazer chegar ao complementar do PS sentido de mantermos este processo de diálogo e de construção deste caminho, que sabemos que não é fácil, mas também sabemos que tem que ser feito. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado João Castro. De seguida, passamos então a palavra ao Grupo Parlamentar do Chega, Sr. Deputado Jorge Galvez.
Muito obrigado, Sr. Coordenador. Senhoras e Srs. Deputados, Sr. Luís Repolho, muito obrigado pela sua presença nesta comissão. Começo desde já por saudar e cumprimentar o nosso convidado, representante da Terceira Verde, e utilizando a gíria futebolística, é a Vossa Excelência que quem assim dá o pontapé de saída às muitas audiências e audições que iremos realizar no âmbito deste grupo de trabalho. Faço também, em tom de brincadeira, uma declaração de interesses, pois o meu caríssimo assessor é um fervoroso adepto do Sporting Clube de Portugal e, inclusive, já tendo feito parte de um Goa, leonino, e, portanto, está por dentro do assunto e dos vossos problemas. Posto isto, julgo que não valerá a pena repetir o que aqui já foi dito pelos senhores deputados relativamente às portarias, à portaria 159/2020, no entanto, quero referir que, embora a portaria tenha sido já rejeitada, o facto é que continuam a funcionar, continuam a ter que apresentar o cartão de identidade, continuam a ter que ir para os mesmos locais e, portanto, a revogação da portaria não serviu para coisa nenhuma, portanto, tudo continua igual. O Chega, tal como o PCP e a Iniciativa Liberal, fizeram propostas justamente para a revogação da existência deste cartão e de melhoria à própria lei. Mas a única proposta aprovada foi a da Iniciativa Liberal, que única e exclusivamente eliminava o cartão do adepto, deixando a lei tal como estava. Ora, a verdade é que há muito para fazer e melhorar nesta lei. A existência das zonas com condições especiais de acesso e permanência de adeptos continua a existir e mesmo depois da revogação do cartão de adepto que permitiu o acesso às ditas zonas, assistimos no último campeonato de futebol à continuação de problemas, tendo muitas destas zonas permanecido vazias. Há algo que para o Chega é fundamental: liberdade, mas com responsabilidade. E defendemos claramente que quem faz a festa do futebol são os adeptos. Têm que ser defendidos, mas têm também que ser responsáveis. E da nossa parte, o cartão de adepto violava claramente direitos de liberdades aos adeptos, categorizando-os entre bons e maus. A questão é que mesmo com a revogação do cartão, esta categorização e quase discriminação mantém-se, pois existe a obrigatoriedade daqueles que vivem na festa do futebol estarem colocados numa zona especial. Note-se, portanto, que o Chega é defensor da autorresponsabilização. Ora, e aproveitando o facto de termos aqui hoje um Goa, de um clube com a importância que tem o Sporting Clube de Portugal, pergunto já diretamente a vossa opinião sobre a existência dessas zonas. Mais, sabendo que recentemente 3 dos 4 Goas leoninos firmaram protocolos com a direção do clube, inclusive a Vossas Excelências, e que tais protocolos ditam que passam a estar inseridos nas ditas zonas com condições especiais de acesso e permanência de adeptos. Ora, gostaria de perguntar, e no seguimento da primeira pergunta, se estão então de acordo com a existência destas zonas. Para finalizar, reitero que o Partido Chega está do lado dos adeptos, daqueles que vivem a festa do futebol, mas é também intransigente na maneira de como devem viver o futebol, com toda a alegria e festa, mas com toda a responsabilidade. E mesmo para terminar, pergunto a vossa opinião sobre todos estes mecanismos que têm sido criados desde o cartão de adepto às zonas especiais, se têm contribuído para combater o fenómeno da violência ou se, por outro lado, o têm potenciado. E de que forma pensam os senhores em formas que realmente mitigar o fenómeno da violência no desporto? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. De seguida passamos então a palavra ao Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal, hoje representado pelo Sr. Deputado Bernardo Blanco. Faça favor.
João Coutinho Figueiredo, peço imensa desculpa, era assessor do deputado João Coutinho Figueiredo e por isso estive bastante envolvido no processo de revogação do cartão, que, começo por esse historial, não era obviamente o ideal, não era o que nós queríamos. A questão foi que, na altura, era muito óbvio que o grupo parlamentar do Partido Socialista, sobretudo face aos acontecimentos que tinham acontecido uns meses antes, tinha havido vários episódios, quer fora, quer dentro dos estádios, era impossível que alterar a lei toda, tal como nós e o PCP na altura gostaríamos, era impossível de fazer isso. E por isso, ou se tinha uma abordagem mais gradual, com algum impacto imediato, e aí a primeira coisa era revogar o cartão, a Joana seria impossível de revogar, e foi por isso que tentámos primeiro revogar o cartão, porque achámos que, face ao movimento da sociedade civil, digamos assim, que estava a acontecer, seria possível acabar com o cartão. E foi possível, mas mais uma vez repito, obviamente não era o cenário ideal, nós inclusive votámos a favor da proposta do PCP, que era uma proposta praticamente igual à outra que nós tínhamos e que depois nem sequer chegou à discussão porque nós a tirámos, porque percebemos que não ia ter hipótese de passar, e foi por isso que ficou só o projeto de revogação do cartão. Agora, eu acho que a revogação, não sendo ideal, foi o menos mal e teve alguns efeitos positivos. Houve várias, não foi o caso, infelizmente, do Sporting, mas em alguns estádios passou a haver mais pessoas nas zonas. Este ano, já com os protocolos, agora falando especificamente do caso do Sporting, já com os protocolos firmados, o que vai acontecer e o que está na lei é que o título de ingresso tem de ser adquirido por via eletrónica. E já fazendo esse ponto, que é, não há nada na lei, do que eu me lembro agora de cabeça, que diga que se vai criar uma plataforma. É o promotor, cada promotor vende de forma eletrónica como quiser e pode constituir no seu site, pode adquirir o serviço junto de outra entidade, isso aí cabe ao promotor. E por isso, voltando aqui à questão do protocolo, e que não precisa ser só o protocolo de Sporting, pode ser qualquer clube, a partir do momento em que se adquira de forma eletrónica o passe anual, digamos assim, no caso de Sporting a Gamebox, já se está a cumprir o que está na lei. E por isso, não, a existência das zonas não é algo que nós defendamos, e nós, esta legislatura, vamos obviamente voltar a colocar o projeto de lei para acabar com as zonas, mas eu acho que é um bocadinho injusto dizer, não é injusto, mas é assim, acho que não é verídico que a situação ficou pior. Com o cartão revogado a situação não ficou pior. E atualmente, e esta época acho que já se vai ver muito mais isso, os Goas que, junto dos clubes, adquirirem os passos anuais, digamos assim, cada um com a sua designação, poderão estar nas zonas. Agora, as zonas chamam-se especiais, e isso obviamente tem um lado negativo, que é essa, como disse, guetização, vamos dizer assim. Depois também tem uma vantagem, que é, há coisas que a maioria do Parlamento, infelizmente ou não, considera que não se deve poder fazer nos estádios, mas que diz, excepcionalmente, nestas zonas pode-se. Eu acho que isso é positivo no sentido em que mais vale poder-se ali do que não se poder em lado nenhum. E pode até trazer, no futuro, uma vantagem, como algumas pessoas defendem, de, nestas zonas, poder vir a fazer-se mais coisas, como, por exemplo, haver pirotecnia, coisa que no estado inteiro será certamente impossível, mas quem sabe, no futuro, nestas zonas pode vir a ser possível. E por isso seria uma das vantagens das zonas. Mas volto a dizer, por princípio, nós somos contra as zonas, vamos voltar esta legislatura a apresentar um projeto para modificar radicalmente a lei. E nesse sentido também estava interessado na pergunta que o grupo parlamentar do PSD já fez, que é em que é que a lei deve ser mudada, se extinguimos... nós já temos uma posição, mas obviamente queremos ouvir as entidades todas, se vale a pena e se faz sentido distinguir as zonas ou se deve manter as zonas e permitir, obviamente com condições de acesso, se faça algumas coisas nessas zonas que no resto do estádio não se pode fazer. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Por fim, passo a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, Sra. Deputada Alma Rivera.
Muito obrigada, Sr. Coordenador. Cumprimentava, antes de mais, a torcida verde e aproveitava também para saudar o trabalho de sensibilização que fizeram a propósito da questão do cartão do adepto, que Consideramos que sem a movimentação dos adeptos nunca se teria conseguido sequer discutir esta matéria e, portanto, queríamos saudar essa vossa atividade e proatividade. Bom, eu queria começar por dizer que a violência no desporto é um fenómeno muito complexo. A violência em si é um fenómeno muito complexo. A violência no desporto é outro fenómeno muito complexo que não se compadece com soluções simplistas e, de alguma forma, reacionárias, na medida em que são repressivas apenas. E, portanto, não consideramos que a Lei 39 de 2019 tenha tido nem eficácia, nem que tenha contribuído de forma nenhuma, como continuar a não contribuir, aquilo que persiste desta mesma lei. Na altura, consideramos que aquilo que se estava a tratar, não só com o cartão do adepto, também o cartão do adepto, mas o conjunto, das linhas que se definiam, era estigmatizante, era discriminatório, era ineficaz, e, portanto, propusemos na altura, na discussão em 2019, que se eliminassem as zonas especiais, o cartão do adepto, enfim, todas essas introduções. As nossas propostas de alteração foram chumbadas e, portanto, a lei foi a votação já sem elas. E é um facto que na anterior legislatura, no final, mesmo no final da anterior legislatura, se conseguiu dar aquele passo, que foi o fim do cartão do adepto. Mas também é um facto que se mantém um conjunto de elementos preocupantes e, sobretudo, inúteis do ponto de vista daqueles que seriam os objetivos que a lei se propunha a ter. Continuam as zonas especiais e com a regulamentação que é feita pelos promotores e pelos detentores dos espaços, continua o registro dos grupos organizados, continua a equiparação de manifestações de ideologia política a racismo, xenofobia, enfim, um conjunto de outras coisas. Isto só é assim porque houve, e eu recordo que na anterior legislatura não havia maioria absoluta do Partido Socialista e, portanto, só não se revogou em toda a linha porque o PS e o PSD se meteram de acordo. E porque a Iniciativa Liberal preferiu ter um ganho de causa, ainda que parcial, do que assumir a luta até ao fim. E, portanto, aquilo que nos parece hoje é que é necessário, eu não o interrompi, portanto, agradecia que também não o fizesse, e aquilo que é necessário hoje é voltar a colocar a discussão, mas de uma forma séria, porque nós também não defendemos que não haja medidas e que não haja combate à violência no desporto. Claro que tem que haver. Agora, esse combate tem que ser, por um lado, muito mais preventivo do que aquilo que é. E tem que responsabilizar quem realmente tem mais responsabilidades nesta matéria. E quem, de facto, pretende fazer do desporto um campo de batalha e de alienação e não de participação popular e efetivamente de festejos do que é o desporto. Era necessário que se discutisse horários, por exemplo, dos jogos de futebol, era necessário que se discutisse os preços, era necessário que se discutisse a postura que têm aqueles que assumem, que dão a cara pelos clubes, era preciso que se discutisse um conjunto muito alargado de questões. E também medidas, efetivamente, essas sim, digamos que repressivas da criminalidade, como existem também noutros países, nós precisávamos de refletir sobre isso, discutir isso. De uma forma um bocadinho mais séria e um bocadinho mais ponderada do que aquilo que temos, do que aquilo que temos tido e, portanto, achamos que continua atual esta discussão, achamos que aquilo que a Torcida Verde nos diz aqui, infelizmente, tem razão e, portanto, há uma luta que temos que continuar a ter. Eu queria já agora dizer que não consigo perceber qual é a dúvida sobre a inutilidade das zonas especiais. Eu não consigo. Então nós queremos combater comportamentos que supostamente são praticados, e esse é um critério também super discutível, por um determinado tipo de pessoas, não é? Faz-se estigma. E depois vamos pô-las todas juntas numa gaiola. Isto é absurdo. Isto é até em termos de política criminal, é do mais, é o beabá do que não se deve fazer. E, portanto, não tem sentido nenhum. Aliás, basta ir ver um jogo, a gente olha para aquele quadradinho, está ali vazio, é uma tristeza, é só uma lembrança de quão mau é quando PS e PSD se põem de acordo nas suas votações. E, portanto, queríamos aqui deixar claro que continuaremos a lutar para que as alterações que venham a existir sejam de fundo e sejam verdadeiras e não sirvam só para dar, digamos que, dar força à política, no pior sentido da palavra, à política partidária, não é? E, portanto, acho que devemos de facto continuar esta discussão e ter uma discussão muito mais ampla que tem que envolver forçosamente os adeptos, mas não só, porque a responsabilidade também não pode ser imputada apenas à base, não é? E, portanto, tem que vir cá de cima até cá abaixo. Enfim, muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Passo então a palavra novamente à Torcida Verde, Sr. Luís Coelho.
São tantas questões, não sei se tens, mas vão chegar, mas vou tentar. Começando pelo princípio, ou pelo fim, ou pelo mas já nem sei. A revogação do cartão de adepto. Quando eu disse, já sempre disse várias vezes, está escrito, que criou a falsa sensação, que, por exemplo, hipócrita, que o cartão de débito tinha acabado. Portanto, por isso a revogação criou essa expectativa e é curioso ver qual foi a reação das pessoas, estavam muito indignadas, o cartão de débito, um silêncio ensurdecedor. Ninguém mais falou nada do cartão de débito, parece que o cartão de débito terminou e não terminou. Não terminou. Aliás, aproveito para fazer um parênteses, para vos convidar a refletir quantas pessoas vieram cá à Assembleia da República suscitar as questões que a Torcida Verde levantou nos últimos 30 anos, 25 anos, vá lá. Quem? De adeptos, dirigentes esportivos, outras organizações. Eu gostava, agora, se quiserem fazer essa reflexão, façam essa reflexão e isso se vê, e se calhar poderão chegar à conclusão facílima, que este é um tema tabu, ninguém quer resolver o problema, este problema, e este problema não vai ser resolvido enquanto não atacar o problema de fundo. E o problema de fundo está na bilhética, digam lá o que quiserem, podem continuar a fazer essas leis para combater o alarme social, porque é giro, não é nada agir, é dramático, que as leis são feitas de forma reativa, depois de acontecerem assassinatos, mortes, como foi o Very Late em 96, etc, etc, o Marco Fichini, Alcochete, o sistema, não digo Estado, porque o Estado não tem a ver com isso, o Estado em Portugal é anti-Estado, e esta lei atual prova, porque o Estado demite-se de cumprir as funções que ele próprio determina, o cartão de débito, que nós não concordamos, não fomos nós, porque nós fomos o único grupo em Portugal que combateu o cartão de débito, como deve ser combatido, como os outros devem, é fora do estádio, recusar irmos ao estádio, nós fizemos, demos o exemplo, como ninguém fez, e como em Itália, na Alemanha, os grupos de organizados fazem, é a única maneira, não compactuar com essa discriminação, com essa segregação. A verdade é que as coisas mudaram porque está tudo na mesma, como alguém diz, o gato pardismo, um célebre escritor italiano. Portanto, e continuamos neste registro, enquanto nós propusemos, inclusive na última audiência que tivemos na Assembleia República, virtual, que fosse feita uma comissão, faça uma comissão para o BES, para aqui, para ali, para não fazer uma comissão do que é que tem acontecido nas claques desde 84 ou desde 2004. Vou investigar, investiguem os apoios dos clubes, nós estamos disponíveis, já mandámos um humano para o Sporting. Disponibilizamos, vejam os apoios todos, de bilhetes, transportes, aviões, tudo. Qual é a relação entre as chats e os clubes? Façam isso, tenham coragem. Porque enquanto foi-nos colocado aqui uma série de questões. Epá, o nosso protocolo com o Sporting. Ok, fizemos o protocolo. Não vou dizer que foi de obrigas, foi quase obrigas. Foi quase porque por nós, respondendo diretamente à sua questão, nós não temos nada agradável para ir para aquela zona. É um gueto. É um gueto, se for preciso. É uma grande contradição. Se quer saber, nós vivemos nesse limbo, nessa indefinição, porque por nós não íamos para aquela zona. É o nosso setor. E foi um apelo que foi feito pelos grupos todos, em nome da União Sportinguista, blá, 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 blá. Tudo bem, aceitámos. Aceitámos porque a lei diz que o nosso clube, o Sporting Clube de Portugal, não podia continuar a apoiar os Goas, percebe? Se não houvesse um protocolo, isto é, seríamos despejados da nossa sede, falando de português. Tivemos 3 datas para assinar o protocolo, não assinámos. Assinámos na quarta, dia 10 de junho, dia 14 de junho, dia 24 de junho. Assinámos só no dia 12 de junho. no limite, 12 de junho, e no ano passado tivemos duas datas para assinar, na véspera do jogo com o Vizela em Alvalade, na quinta-feira, e na véspera da revogação do cartão de débito. Duas datas, não assinámos. Houve 5 vezes que nós dissemos que não ao protocolo, mas não dissemos, mas o problema aqui, aqui a questão que se coloca é que nós vivemos entre o limbo, em definição, não, entre o paradigma, se quiser, ou a contradição, ou a dicotomia, ou a dialética, se quiser, não sei como, conforme é a escolha do freguês, entre a nossa relação institucional com o Sporting Clube Portugal, que nós prezamos e nós queremos continuar a desenvolver, e a nossa função ultra, porque nós, um ultra, não tem esses compromissos, não tem. Eu vinha aqui para a semana, eu vinha a pensar, eu vou para lá, vais para lá fazer figura de doido, porque, quer dizer, vais para lá fazer o quê? Toda a gente, que um membro de um gol normal, para não dizer outra coisa, vai, ao ir, eu vim daqui, sou um traidor. Porque a noção que existe, há um distanciamento tão grande entre o poder político e a rua, e o setor, o estádio, o ultra, é uma coisa que vocês não imaginam. E já tivemos pessoas da comissão, desta comissão, na nossa sede. Estivemos lá duas vezes. Só lembro perfeitamente o deputado Irmídio Guerreiro, o antigo secretário de Estado, Laurentino Dias. Visitaram-nos lá, foram connosco já várias vezes, duas vezes. Duas vezes. Eles que vêm, vão a um jogo fora connosco. Olha, venham já a Braga para ver como é que é a zona especial, não sei do quê, do gueto. Venham lá ver como é que é. Como é que compram... Eu fico espantado, eu respeito as opiniões de todas as pessoas, mas como é que se pode dizer que é normal haver a privatização? Isto é privatização, isto é o cúmulo dos cúmulos. Quer dizer, eu vou comprar compro um bilhete e tenho uma empresa fora da liga, dos clubes, a meter dinheiro em cima. Isto é o cúmulo e a lei permite isso. E acha-se que é normal. Ninguém sabe... Conforme o Sr. Deputado disse, também não é só o Sr. Deputado, não sabe como é que acha normal aquilo da plataforma, não sei o quê. Ninguém sabe. A autoridade, não sei do quê, os clubes, a liga, ninguém sabe. Polícia. Agora estava a receber, foi até precisamente por causa disso. Ninguém sabe. Há um jogo dia 8 em Braga, ninguém sabe como é que vai. Portanto, nós alugamos o autocarro segunda-feira, como aquilo é uma plataforma digital. Segunda-feira alugou o autocarro. Terça-feira, os bilhetes estão esgotados. Porque qualquer pessoa pode ir comprar o bilhete. Como é que eu posso garantir 50 bilhetes para ir num jogo fora? Explique-me lá a mim. Ou 100. Como é que... Ou 200. Como? Como? Explique-me. Já porque essa questão... A autoridade nacional, a previsão... Ou o Sporting, ninguém sabe. Ninguém sabe. Isto é uma brincadeira. Andamos a brincar às leis e às claques. Ouça, uma lei que vocês aprovaram. Não fomos, nós fomos contra isso. Não. Revogar. Não interessa. Foi mais do mesmo. É mudar por conta de tudo do mesmo. Na prática, vamos lá explicar isso ao adepto sportinguista. Ao adepto de outro clube qualquer. Explica, impossível, ninguém consegue entender que isto é irracional, é estúpido, desculpa lá, é estúpido, isto não faz sentido nenhum. Ninguém, por isso, porquê? Porque vocês, com todo o respeito, não vão aos jogos, ou por isso não vão aos jogos como nós vamos. Isto, com todo o respeito, vocês, naturalmente, pronto, não são obrigados a viver o que nós vivemos, mas já que estão nesta comissão e já que estão nesta Assembleia da República, podiam descer um bocadinho à nossa realidade e perceber como é que as coisas funcionam. Não é? Porque é fácil fazer decretos e depois revogar os decretos e depois na prática continua tudo o mesmo. Eu vou-vos fazer um desafio. Analisem os relatórios que vão chegar. Vejam lá, vejam os números. É uma cidade que se rege por números, é números para tudo. É estatístico, os senhores políticos fazem tomam as decisões em função disso. Portanto, façam também a vossa análise em função dos números, não sei o que eu vou-vos dar. Alguém vos vai dar há um relatório que eu sei, disseram-nos, que vão entregar na comissão. Vejam os números, subiram, desceram, os atos que o pertencimento à lei pretende combater. Portanto, isto nós estamos, não sei o que é que a senhora deputada pensa em perguntar, peço desculpa, já me perdi. Medidas propusemos, já respondi. É que, olha, nós propusemos aqui há mais de 15 anos, vejam os anos que isto já foi, que os presidentes dos clubes podem ser criminalizados no caso de apoiarem goas não legalizados. É de loucos, não é? Dizer isso a um próprio clube. O que tivemos aí ou presidentes do meu clube que não aceitaram, pensaram que isso era dirigido para eles. Portanto, nós ao termos estas posições, são tiros nos pés que nós damos. Porque, quer dizer, os dirigentes, quer dizer, nós colocamos numa posição. Isto não tem a ver com o Sporting, com o Benfica, com o Porto, com o Clacac, B, C, D. Não tem nada a ver, é transversal. Mas a noção que existe em Portugal, de goas ou de claques, não tem nada a ver com o que nós defendemos. Nada a ver. Nada a ver. As claques são feitas como exércitos, guardas pretorianas. Isto está escrito por nós, não é de agora. Desde Alcochete e desde os incidentes. Nós temos documentos escritos desde 93, escritos e publicados em fanzines sobre esse fenómeno. Fomos a Rennes, convite do Conselho da Europa para falar sobre isto, na sequência do Euro 2004. Tivemos na Itália, tivemos em todo o lado. E em Portugal, as claques somos idiotas úteis. Os adeptos em Portugal não têm direitos nenhums. Somos consumidores sem direitos. Direitos nenhums pagamos. E ponto final, não é? Já vivemos situações à ponta de bilhete e lutações sobre estádios sobrelotados. Alguém fiscaliza alguma coisa? Os próprios adeptos também admitem-se as suas responsabilidades. Querem que a bola entre, querem que os clubes ganhem, querem que o Jorge Mendes é o maior do mundo, é o maior empresário do mundo, temos o melhor treinador do mundo, temos o melhor jogador do mundo. Enquanto isso, não é? Enquanto isso, os problemas de fundo não são resolvidos. Agora, esta questão, eu gostava de deixar isto muito claro. A lei foi criada para combater o alarme social, certo? Foi criada. Porque os sucessivos episódios que se reportam ligados à violência, ao racismo, à xenofobia, transformam-se em alarme social. E o sistema respondeu. Ok. Respondeu com o enquadramento legal de 2004. A partir daí é que vamos falar de enquadramento legal a sério. Eu pergunto, a questão que nós queremos colocar é a seguinte: o que é que mudou desde 2004 até agora? As coisas melhoraram? Não melhoraram? O que é que aconteceu? Já fizeram essa análise? Nós já propusemos isso tanta vez. Eu vim aqui mais uma vez, né? Viemos aqui mais uma vez, manifestar o nosso inconformismo, porque não estamos indignados. Assinamos um protocolo de livre vontade, assinamos um protocolo com as reservas que nós já colocámos no nosso clube. Temos uma série de e-mails, portanto, não vou dizer que assinamos um protocolo de cruz, mas não falta muito, quer dizer, muitas questões que nós foram colocadas não tiveram resposta, é porque o nosso clube também não tem resposta para aquelas questões que eu coloquei, nomeadamente em relação à aquisição de bilhetes para os jogos fora. Ninguém sabe, faltam pouquíssimos dias. E isso é uma incumbência também vossa, desculpem lá, tenho que dizer isto, porque revogaram uma lei, então, e não há regulamentação, não há nada, quer dizer, fica tudo no ar. Quer dizer, aliás, nós estávamos a prever isto, porque conforme, vou repetir outra vez, quando tivemos uma audiência em 2019, na Secretaria de Estado, Desporto e Juventude, salvo erro, ali em baixo, colocámos essa questão e perguntámos aos nossos interlocutores, se eram eles que estavam lá, iam estar lá à porta, ou se era o seu secretário de Estado, lá à porta, para ver aquilo, como é que era, os bilhetes, aquela coisa toda, disseram eles, e depois a reação foi um profundo suspiro, não é? E depois voltámos a ir lá mais uma vez, voltámos a fazer a questão, depois o que é que eles disseram? Disseram-nos para vir aqui, não havia nada a fazer, voltámos lá uma segunda vez, ainda em 2019, portanto, antes do cartão do adepto ser... Porque a portaria foi em 2020, de junho de 2020, nós fomos lá em 2019 ainda, nós andamos a lutar contra o cartão, antes do cartão adepto existir. Portanto, não é agora. Portanto, não é agora. Nem nos esquecemos do cartão adepto com a revogação. Para mim, aquilo foi uma operação de maquilhagem, não foi mais que isso, não é? Porque continuou tudo na mesma. Portanto, e nós podíamos ter voltado para o estádio. Podíamos ter voltado. Podíamos dizer, nós ganhámos, o cartão foi revogado, somos os maiores, torcida verde. Não sei o quê, lutámos, grande vitória. Não foi, a vitória foi uma derrota. Nós voltámos para lá, assumo plenamente, não tem problema, em irmos para o nosso gueto, é a nossa zona. Nós também não aceitámos ir para outra zona, para andarmos a dizer que somos ilegais e que as multas do Sporting eram da nossa. Que eu já sei o que é que vai acontecer, não é? Portanto, agora, se ficássemos onde estamos, éramos da facção A contra a facção B. Se saíssemos do gueto, éramos contra os dirigentes, X, dos Y, da claque A contra a claque B, portanto, e nós navegamos neste meio, que é um meio concreto, real, não é? E se perguntarem, se nós não estamos, estamos inconformados, não nos conformamos, enquanto esta questão, a revogação, passar a extinção das zonas de gueto. Agora, se me perguntarem, objetivamente, se eu tenho uma solução concreta, quer dizer, eu não tenho uma solução. A solução que eu sei, conheço bem a realidade, sei como é que as coisas, sei, quer dizer, sei como é que as coisas funcionam genericamente e especificamente de alguns lados, sei que a bilhética é fundamental. Se vocês querem continuar, querem resolver o problema de fundo, mesmo de fundo, arranjem um organismo para controlar a bilhética, porque a bilhética é fundamental.
Só isso que eu quero concluir. Sei que foram muitas questões, mas queria que concluísse, entretanto, a sua intervenção.
Eu não sei se deixei mais alguma questão por responder, por colocar, não sei, se tenho mais alguma dúvida. Nós vamos dizer mais coisas, mas se calhar não quero estar aqui a chover um molhado e a repetir-me, de qualquer das formas. Quero manifestar o nosso inconformismo perante a continuação das zonas gueto, se calhar a comparação que nós fizemos com os guetos nazis dos anos 40 pode ter sido um pouco descontextualizada, exagerada, mas foi a analogia que nós fizemos para mandar uma pedrada no charco em relação ao sentimento que nos percorre. Dizer que nós vamos para o nosso setor e para os outros setores onde iremos no estádio, que não sabemos quais são, nem sabemos se há votação, por exemplo, vou dar um exemplo, outra coisa tão ridícula, há setores guetos fora de Alvalade, eu gostava de saber que vão arranjar lugares para os gols presentes do protocolo, já perguntámos essa questão, ninguém sabe. Casa Pia, como é que é? O estádio é um gueto. Passos Ferreira, por exemplo, como é que vai caber aquela gente toda? Explica-me, já pensaram nisso? Como é que nós arranjamos bilhetes? Quem é que pode comprar os bilhetes? Quem é que tem acesso? Ninguém sabe. Portanto, o que é que vai acontecer? Vamos estar nas palminhas das mãos dos donos da bola, percebe? Esta lei foi feita e foi revogada para permitir que aquelas zonas pudessem ser fontes de receita para os clubes ao longo do jogo. Não foi para mais nada. Foi o que se ganhou foi isso. Portanto, quando se diz, o Sr. Deputado disse que as zonas, foi uma alegria ver zonas mais compostas, pois, zonas, mas eram zonas de goas. Eram zonas de adeptos que pagaram com o Manchester City um balúrdio. Que não são zonas, aquelas zonas foram criadas para quê? Para os goas. Então, mas que não há pessoas sentadas a ver a bola, portanto, a comer croquete, a comer hambúrgueres e Coca-Cola, sentado, o que é que ele tem a ver com o goa? E ao lado deles estão realmente os goas? Acho que faz algum sentido isto, além da discriminação. Isto é uma parvoíce. É enganar-nos a todos, e vocês vão se enganar, porque quando houver um caso de alarme social mais grave, que aliás, como já aconteceu, não vou estar aqui a entrar por nós, toda a gente sabe o que é que aconteceu este ano em relação enfim. Já houve casos gravíssimos, não é? Que estão bem presentes na memória de todos nós, não é? Mas quando houver um novo caso dentro ou fora do estádio, vão dizer que aquilo não tem nada a ver com os clubes, com as claques, conheceram-se nos escuteiros, foi uma ocasião que aquilo não tem nada a ver com os... É uma retórica, é uma narrativa que nós ouvimos com muita, muita regularidade, muita pertinência. É como desde
podia mesmo que terminasse,
tá? Parece que agora isto é uma maravilha. O que limitam-se a dar números de interdições, de adeptos de interdições. Mas não, parece que... Eu tinha vergonha de apresentar aqueles números. Disse sou eu, não é? Porque os números cresceram. O que é que me interessa a mim ter mais número de pessoas interditas e impedidas de ir ao futebol? Eu queria que isso fosse aplacado, que não houvesse tantos interditos. Que não houvesse... Portanto, olhamos só para um lado, para o copo meio cheio. Não olhamos... Aliás, nem olhamos para o fenómeno de uma forma transversal. E o facto de eu estar aqui, já agora quero aproveitar para dizer... Corro o risco, já estamos habituados, isto é uma coisa com quem nós convivemos, não muito bem, mas convivemos, temos que conviver, desde 98, e mais permanentemente desde 2004, estou aqui, sou um traidor dos fundamentalistas das curvas, não sei se vocês não perceberam. Ainda agora, a semana passada, fizemos o protocolo, éramos os chivos, nós somos os chivos. Porquê? Porque tenho aqui, posso-vos passar, antes de agora, porquê? Porque fomos os primeiros a querer a legalização das claques, como se isso fosse um crime, querer a legalização, quero falar de igual para igual convosco.
Muito obrigado.
Passeios para o direito é um crime. Portanto, o quê? Porquê? Porque vive-se num clima de impunidade e de informalidade, que é o que eles querem, e querem todos, querem certo, determinado, esses fundamentalistas, querem os dirigentes dos clubes. Eu não
muito
me
obrigado, Sr. Luís.
E estamos fartos de ser isso, andamos a dizer, o problema aqui é este, e vamos continuar na mesma. Portanto, pá, queria dizer isto, agradeço
muito
a vossa paciência.
Muito obrigado pela sua intervenção final. Fomos até bastante tolerantes aqui, porque percebemos que foram bastantes questões colocadas. Agradecer o testemunho, todos nós estamos cientes, todos os grupos parlamentares estamos cientes da importância desta temática e de ser discutida e trabalhada, e portanto, mais uma vez, obrigado pelo requerimento que foi feito. Mostrar também a disponibilidade deste grupo de trabalho para continuar a acompanhar toda esta temática e esta discussão. Faremos uma pausa de um minuto para depois retomar os trabalhos com os outros assuntos. Obrigado.
Eu queria vos deixar aqui uma coisa que foi publicada, isto é para vocês verem o risco. Pode ver, pode passar aos seus colegas, faz favor. Isto é o que dizem. Isto foi o ano passado, isto foi a semana passada, por isso estamos no protocolo. Portanto, a imagem que nós temos, somos os traidores. Somos os chibos, os vendidos, estamos feitos com o sistema, estamos feitos convosco, parasitas. Pode dizer, não, vocês é que estamos feitos com os parasitas, são os deputados. É isso, mas eu já disse isto várias vezes. Eu não digo isto uma vez. Tenho essa consciência. Continuo a vir cá, porque é mais uma questão de teimosia, de estúpido, sei lá.